10 e 17 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje olhamos o arranque da campanha de vacinação contra a Covid. Queremos ouvir a sua opinião. Confia no planeamento do Governo para uma operação que vai durar meses e que depende do ritmo a que as vacinas forem sendo entregues? Confia na capacidade do Serviço Nacional de Saúde para responder ao desafio de vacinar toda a população que o desejar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E o facto deste processo, que arrancou ontem, ser iniciado com a imunização dos profissionais de saúde, contribuiu para reforçar a sua confiança na eficácia desta vacina? Como é que vamos lidar com este processo? Estaremos preparados para lidar com as expectativas muito elevadas e com a paciência que vamos ter de ter e esperar os longos meses em que este processo vai durar até que toda a população seja vacinada? E a esperança no efeito desta vacina poderá ou não ter um efeito adverso de nos levar a abrandar as medidas de prevenção sanitárias que continuam a ser essenciais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online. Por isso, basta escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos este debate com o contributo do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Diogo Serras Lopes. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Depois de um arranque que ontem as análises pareceram ser unânimes, correu tudo muito bem. Quais são os passos que seguem, Sr. Secretário de Estado?
Olá, muito bom dia, Manuela Cássio. É um prazer estar aqui no Fórum TSF. Os próximos passos são continuar a fazer a vacinação do pessoal prioritário, dos profissionais de saúde considerados como prioritários noutros hospitais e também já em cuidados de saúde primários durante esta semana.
Ou seja, esta semana já está previsto o dia em que poderão começar a iniciar-se essa nova fase, vacinações nos centros de saúde?
Sim. As vacinas que chegavam a Portugal Continental já chegaram, efetivamente, e, portanto, serão distribuídas durante o dia de hoje e, portanto, os hospitais vão poder começar, hospitais e centros de saúde, vão poder começar a vacinar a partir de amanhã, sendo que o que está planeado é ser 29, 30 e 31 como dia de vacinação para estes profissionais.
Estamos a falar da vacinação ainda de profissionais de saúde?
Sim.
Estamos ainda apenas na fase de vacinar profissionais de saúde?
Para já ainda estamos, esta semana vai ainda ser dedicada a profissionais de saúde que estavam considerados no plano de vacinação como prioritários na fase 1, como se lembrarão. Depois o foco ou a prioridade nas semanas de janeiro, à medida que também fomos recebendo mais doses, neste caso da vacina da Pfizer, serão os residentes em lares e os profissionais que trabalham nesses lares também.
Os lares e também as unidades de cuidados intensivos. Aí já está prevista uma data na que seja indicativa de quando é que começará o processo de vacinação?
Desculpa, são as unidades de cuidados continuados.
Não
faz mal, exatamente. Não faz mal, da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, exatamente. O que está previsto neste momento, e depende sempre de qual é a data de chegada dos lotes, portanto serão a partir de entregas semanais, mas o que está previsto é que se inicie na semana de 4 de janeiro. Exatamente o dia dependerá sempre da chegada das doses, porque têm que ser naturalmente distribuídas, não é?
Está previsto que possamos ter algum problema com o atraso? O Governo já foi informado de um eventual atraso na entrega de alguns dos lotes. Isto porque em Espanha houve um ligeiro atraso na entrega do novo lote de vacinas. Em Portugal também poderemos ter esse atraso ou recebemos garantias de que chegará tudo, que o próximo lote chegará na data prevista?
Até agora não aconteceu. O lote que era suposto chegar hoje a Portugal Continental já chegou, o lote que é suposto chegar à região autónoma da Madeira e à região autónoma dos Açores ainda não chegou, mas prevê-se que chegará ainda durante o dia de hoje ou no máximo amanhã. Enfim, por vezes as ligações a estas ilhas são mais complexas e a responsabilidade de entrega destas vacinas é da Pfizer e não da República Portuguesa. Portanto, de alguma forma é ligeiramente mais complexo e, portanto, há aqui um ligeiro atraso nesta entrega, mas as doses que era suposto chegarem a Portugal, no caso 50.700 doses, já chegaram, já estão connosco e vão começar a ser distribuídas. Relativamente às doses das semanas seguintes, portanto, já da primeira semana de janeiro, para já a indicação que temos é que chegarão no início da semana, mas só mais perto é que teremos efetivamente a confirmação do dia e hora de chegada efetiva, mas para já não se prevê nenhum atraso.
Portanto, por enquanto não há nenhum alerta da Pfizer a dizer atenção que pode haver aqui um atraso de alguns dias naquilo que estava previsto.
Não, para já não. Sei que existiram problemas em alguns países europeus, nomeadamente em Espanha. Creio que também poderá estar relacionado com o número de pontos em que as vacinas são entregues, mas para já, em Portugal, continental pelo menos, já foram entregues e temos convictos que a região autónoma de Madeira e dos Açores serão entregues muito em breve.
Olhando aqui para para o calendário do plano que foi traçado pelo Governo, já nos disse que em janeiro, eventualmente logo no início da semana, começará a vacinação nos lares e unidades de cuidados continuados. A vacinação nos centros de saúde das pessoas com mais de 50 anos e que têm uma daquelas doenças pelas quais foram incluídas no grupo prioritário. E já está previsto quando é que começará a vacinação?
Essa vacinação está prevista começar em fevereiro. Se forem cumpridas as entregas dos lotes de vacinas, e também diga-se de passagem que, entretanto, existem também outras duas vacinas que ainda não estando aprovadas, não sabemos exatamente quando é que poderemos recebê-las, nomeadamente a vacina da Moderna e a vacina da AstraZeneca. Essas, se conseguirmos receber vacinas suficientes para iniciar esse processo será iniciado em fevereiro.
Olhando ainda aqui para este calendário, acabou de falar da vacina da Moderna, mantém-se a expectativa de a Agência Europeia do Medicamento poder aprovar esta vacina nas próximas semanas?
Sim, o que estava previsto inicialmente era 12 de janeiro, com uma aprovação pela EMA. Aliás, já há alguma indicação de que poderá ser inclusivamente antecipado, mas a expectativa é que nas duas primeiras semanas de janeiro, talvez ainda na primeira semana de janeiro, essa vacina seja aprovada pela EMA, o que é diferente de dizer que esteja disponível e que seja disponibilizada. Mas a aprovação, pelo menos, está prevista para neste momento, para a primeira semana de janeiro.
E essa é uma questão importante. O Governo tem alguma indicação de quando é que essa vacina poderá ser disponibilizada? No caso da Pfizer, ouvimos sempre dizer, aliás confirmou-se, ela é aprovada e no dia a seguir podemos começar a enviar as vacinas. No caso desta vacina da Moderna, ainda não existe uma garantia desse tipo?
Não temos uma garantia ainda. Há uma indicação de que final de janeiro, princípio de fevereiro, será quando a vacina será disponibilizada. É bom lembrar também que as quantidades da vacina da Moderna são inferiores, de alguma forma, às quantidades tanto da Pfizer como da AstraZeneca, se também vier a ser aprovada.
Há uma outra questão que diz respeito às vacinas que vamos receber. O plano é ambicioso, prevê vacinar toda a população. Bom, se todos os portugueses quisessem, todos os portugueses seriam vacinados. Exato. Mas não poderemos, Sr. Secretário de Estado, correr o risco, porque temos a vacina da Pfizer aprovada, teremos a da Moderna, depois a da AstraZeneca. Há outras que estão ainda mais atrasadas. Não poderemos correr o risco, o Governo não receia essa possibilidade de existirem atrasos nas outras vacinas, que não as da Pfizer e as da Moderna, e todo este plano ter de ser empurrado, de derrapar?
Bom, o plano está desenhado e pensado para exatamente para responder àquilo que são depois as concretizações das entregas das vacinas, não é? Aliás, quando se fez a priorização dos vários grupos, teve-se exatamente em conta quem é que poderia beneficiar mais, digamos assim, tanto em termos de sistema como em termos de doença grave e até de óbito, para as primeiras vacinas que estivessem disponíveis. O contexto das vacinas é naturalmente um contexto de incerteza, aliás, é absolutamente extraordinário que se tenha conseguido criar esta resposta em tão pouco tempo. É absolutamente extraordinário a forma como a União Europeia trabalhou para que o acesso fosse simultâneo por todos os países e não entrássemos aqui num processo competitivo que não faz absolutamente sentido nenhum. Agora, aquilo que sabemos é muito claro, que é todas as vacinas passarão por todos os testes necessários para garantir tanto a sua eficácia como a sua segurança. Neste momento já temos a certeza que a Pfizer foi aprovada e ela já está, aliás, a ser distribuída, tanto em Portugal como em vários países europeus e não só europeus. Vamos esperar pelas aprovações tanto da vacina da Moderna como da vacina da AstraZeneca, que são as próximas, mas também há outras vacinas ainda, a da Janssen, a da CureVac, e portanto já há vários contratos assinados, mas que estão num processo mais atrasado, digamos assim, de autorização. Claro que o plano de vacinação será realizado o mais rápido possível assim que tenhamos vacinas. O que isto quer dizer é o que nós queremos é ser rápidos, no sentido de, assim que as vacinas estiverem disponíveis, os grupos prioritários sejam todos vacinados, para que depois possamos estender o plano de vacinação a toda a população. Agora, obviamente, depende de qual é o calendário de entregas e se existir algum percalço no meio daquilo que está planeado. Esperemos que não. Até agora as notícias têm sido positivas e as surpresas têm sido positivas. Esperemos que assim continue.
O Governo tem noção de que terá aqui uma tarefa difícil em termos de comunicação, de lidar com as expectativas dos portugueses?
Certo, mas por isso também é que temos insistido sempre muito na tecla de duas coisas. Primeiro, de que este é uma luz ao fundo do túnel, uma esperança, mas claramente ainda não saímos do túnel e demorará tempo a conseguirmos vacinar a totalidade da população que desejar ser vacinada. E quando estamos a falar de tempo, estamos a falar de meses, e portanto este não é algo que se consiga resolver nem amanhã, nem no próximo mês. E por outro lado, mesmo com a vacina, e a vacina ajudará certamente ao controle da pandemia, o essencial é que mantenhamos as regras que já todos conhecemos, a lavagem das mãos, o distanciamento físico, a utilização de máscara, para que os novos casos sejam controlados e também para diminuirmos a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que tem vindo efetivamente a diminuir, mas de qualquer forma, enfim, ainda se mantém em níveis relativamente altos. É essencial tanto para a componente de saúde, como para a componente económica, como aliás para a componente social, que mantenhamos os nossos comportamentos permitindo controlar a pandemia e permitindo que, assim que as vacinas cheguem, sejam efetivamente inoculadas e, como tal, também possamos caminhar para a tal imunidade de grupo.
Não podemos correr o risco de o efeito das vacinas, ou melhor, de existir aqui um efeito adverso, de que abrandarmos as medidas de proteção e aumentarmos os contágios e aumentar o número de internados.
Não, de todo, de todo. Estas vacinas que, repara, as vacinas que estão previstas chegar durante o mês de janeiro, as doses rondam mais ou menos as 400 mil. Isto permite vacinar qualquer coisa à volta de 200 mil pessoas, porque, como sabe, temos que reservar a segunda dose para ser tomada 21 dias depois, não é? É uma vacina com duas tomas. 200 mil pessoas é 2% da população portuguesa e, portanto, estamos muito longe de níveis que permitam sequer considerarmos a hipótese de termos comportamentos diferentes daqueles que temos tido até agora e que têm permitido, de alguma forma, conter esta segunda vaga da pandemia que nos atingiu desde outubro e novembro.
Ou seja, é bom sabermos que temos que estar preparados para longos meses de espera, porque, e partindo do princípio que tudo corre bem, Sr. Secretário de Estado, a terceira fase seria iniciada em junho, julho?
Certo.
E, portanto, só lá para junho, julho, agosto, setembro, outubro, só lá mesmo para o último trimestre é que podemos começar a abrandar um bocadinho as medidas.
Sim, bom, as contas são genericamente, essas. A primeira e a segunda fase terminariam, dependendo, obviamente, das vacinas que recebermos, mas com aquilo que temos de expectativas de entregas até agora, terminariam por ali, por volta do mês de maio, e, portanto, a terceira fase, a fase de vacinação universal, digamos assim, sem um critério específico, só se iniciaria durante o mês de junho, como disse, o que quer dizer que, enfim, teremos pelo menos, exatamente como disse, uns longos meses de vacinação, sempre com esse, enfim, esse horizonte de esperança à frente, que eu acho que é extraordinariamente relevante para todos, e acho que ontem foi um dia muito importante pela concretização dessa esperança, mas não é uma concretização imediata, é um trabalho que vai continuar, é um trabalho que vai continuar com os profissionais de saúde, tanto a serem agora vacinados, como depois a vacinarem os restantes grupos e a restante população portuguesa, e é um trabalho que vai continuar com todos os cidadãos a manterem e a promoverem aquilo que são as regras que permitem o controlo desta pandemia. Estamos convictos disso.
Sr. Secretário da Saúde, o Governo aposta muito, nomeadamente no site, a ver se eu não me engano a dizer isto, covid19estamoson.gov.pt, tudo colado, uhum. E neste site há diversas informações. Para além deste site, o Governo está a pensar lançar ou reforçar alguma campanha de informação nos meios de comunicação social para que os portugueses não tenham medo de levar a vacina quando chegar à altura deles?
Sim, sim. Nós vamos, a campanha de comunicação está praticamente, ou estará muito em breve no ar, digamos assim. Eu acho que foi extraordinariamente importante, e aliás a razão da prioridade dada aos profissionais de saúde não tem a ver apenas com isso, tem essencialmente a ver com proteger quem mantém o Serviço Nacional de Saúde em funcionamento numa altura em que como disse há pouco, a pressão ainda existe e é muito necessário mantermos os cuidados de saúde, tanto Covid como, aliás, não Covid, mas foi muito, acho eu, encorajador para todos ver a forma como os profissionais de saúde aderiram a esta primeira fase de vacinação e a forma como isso também dá confiança a toda a população.
Sr. Sachado, não sei se teve a oportunidade de ver este sábado a sondagem Mulheres de Domingo, a sondagem TSF-JN, que nos mostra, perguntamos aos portugueses se estavam dispostos a tomar a vacina assim que ela ficasse disponível, e aqui notou-se uma subida de um mês para o outro de 8%, portanto 62% dos portugueses são dispostos a tomar a vacina, portanto estão a diminuir os receios iniciais, mas depois há aqui um dado curioso em termos de análise, Sr. Secretário de Estado. Perguntamos se os portugueses confiam no Serviço Nacional de Saúde para implementar o plano de vacinação, 60% responde que sim, tem grande confiança. Quando, em vez de Serviço Nacional de Saúde, perguntamos se tem confiança no Governo, aí 38% de grande confiança, 33% tem pouca confiança. Como é que o Governo olha para estes resultados?
O importante dessa sondagem, diria eu, é tanto o movimento no sentido de uma maior confiança em tomar a vacina, coisa que apenas acreditamos que sairá reforçada com esta primeira, com estes primeiros tomas, aliás, como falámos há pouco, por serem quem são, como pela continuação do processo enfim, o confirmarmos que efetivamente esta vacina protege e não é uma vacina perigosa de todo para a população, em geral. De resto, só realçar os elevados níveis de confiança no Serviço Nacional de Saúde, que me parecem muito, muito merecidos. É para mim muito claro que tanto o Serviço Nacional de Saúde, e quando estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, das pessoas que lá estão todos os dias, todas as categorias, os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, todas as pessoas que trabalham tanto nos nossos hospitais como nos nossos cuidados de saúde primários. é realizaram efetivamente um trabalho espantoso durante esta pandemia, uma pandemia que surge praticamente do nada, de uma forma absolutamente global, e à qual o SNS reagiu de uma forma que é muito impressionante e que continua a reagir. Acho que essa confiança dos portugueses é muito merecida e creio que só terá tendência a aumentar com o plano de vacinação.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Diogo Serras Lopes, Secretário de Estado da Saúde, de lançar o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber como olham para este processo o arranque da campanha de vacinação contra a Covid. Confiam no planeamento do Governo, na capacidade do Serviço Nacional de Saúde para responder a este desafio de vacinar toda a população que assim o desejar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E o facto desta campanha ter começado ontem com profissionais de saúde contribuiu para reforçar a sua confiança na eficácia da vacina? E nós estaremos preparados para lidar com, por um lado, com as expectativas muito elevadas e depois com os longos meses que este processo irá demorar, sem abrandarmos as medidas de prevenção sanitárias que vamos ter de continuar a manter? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, José Paulo. Está desempregado, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Como são? Olha, é o seguinte, a minha opinião é assim. Eu estive a ouvir hoje de manhã a opinião do Sr. Tadeu, que fez a opinião dele em relação à vacina, e tudo o que esse senhor
está a referir-se aqui à opinião do Pedro Tadeu, aqui na manhã TSF, opinião à segunda-feira.
São os que ouçam essa opinião, que vão ao site da TSF e que ouçam essa opinião, que tudo o que esse senhor diz é tudo verdade. Tudo. Eu não sei como é que a União Europeia negociou com a Pfizer em relação a outros países que negociaram. E ele deu o exemplo de um país de 5 milhões de habitantes que tem a vacina para toda a gente. Nós, portugueses, somos os coitadinhos. Ficámos todos empolgados com 7 mil e tal vacinas, que só dá para 3 mil e tal pessoas. E depois temos o Pai Natal nos hospitais a fazer aquele espetáculo todo. Eu não acredito no Pai Natal. Não acredito nem no Pai Natal, nem na senhora ministra que foi fazer de Pai Natal ontem aos hospitais. Não acredito, nem o Presidente da República acredita nela, porque ela já falhou com a vacina da gripe e de certeza absoluta que vai falhar com este tipo de vacina. Agora, nós somos tão pequenininhos, somos tão pobrezinhos, que andámos a fazer festa e este senhor que agora esteve a falar, o seu secretário esteve a falar, fala aquelas palavras muito bonitas, muito rugidas. Mas isto não vai ser nada daquilo que as pessoas possam imaginar, as pessoas que tenham cuidado, porque isto não vai ser nada do que estes senhores dizem. Estes senhores mentem com todos os dentes que têm na boca. E em relação à vacina, pá, eu espero, eu sou um doente crónico, mas eu tomo todas as providências e tento-me sempre manter distante de tudo e de todos. Digo uma coisa, que tome toda a gente, que me deixe para o fim. Porque depois eu digo se quero ou se não quero. Mas que ninguém se acredite nestes senhores, nem nesta ministra, nem neste senhor secretário de Estado, porque isto tudo o que eles dizem é tudo valelas, é tudo palavras bonitas para os portugueses ouvirem e gostarem.
A opinião crítica e a desconfiança do José Pau, que nos liga do Porto. No debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve: a chegada da vacina é uma excelente notícia, porém não devemos baixar a guarda. Devemos manter todas as medidas de distanciamento social e a etiqueta respiratória até se atingir a imunidade de grupo, porventura, lá para o verão. A opção de dar prioridade aos profissionais de saúde está corretíssima, visto que são eles que lidam diretamente com o inimigo. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Carlos Filhais. Bom dia, professor. Grande divulgador de ciência que nos tem ajudado muitas vezes aqui a entender questões que, à partida, parecem muito difíceis. Professor Carlos Filhais, olhamos para estas vacinas e é difícil não apontar aqui a vitória da ciência com uma rapidez em encontrar uma solução para um problema muito grave.
Sim, de facto é uma vitória da ciência. Esperava-se que a ciência respondesse e a ciência respondeu. A pandemia começou, foi declarada pela OMS em março, estamos em dezembro e estamos, portanto, ainda o ano não acabou e já está, já começou em vários países a vacinação maciça. Isso significa que a ciência estudou o assunto, não respondeu instantaneamente porque a ciência não dá respostas instantâneas, a ciência não é capaz de ilusionismo nem de magia, mas é preciso, enfim, ser criativo, ser inovador, foi isso que aconteceu, com base em todo o conhecimento que se conhece, todo o conhecimento que se tem, adaptou-se esse conhecimento para a nova situação, trabalhou-se noite em dia, sem haver fins de semana, sem parar, e, enfim, com as necessárias segurança, temos agora já uma, duas, três vacinas já prontas, outras estão a caminho, que passaram os testes. O que é que significa passar os testes? O primeiro teste que uma vacina deve ter é o de segurança, quer dizer, a cura não pode prejudicar. E, portanto, a primeira coisa é, não pode fazer mal. E depois tem de fazer bem, tem de prevenir, neste caso, é melhor prevenir que remediar. O objetivo da vacina, ao contrário do medicamento, é impedir que a doença surja. E, de facto, estas vacinas, em particular a da Pfizer, a BioNTech, que está agora em distribuição na União Europeia e aprovada na União Europeia e também em Portugal e assim administrada em vários países, passou essas etapas. Em novembro foi anunciado um comunicado da Pfizer que tinha passado os testes de segurança e de eficácia com uma amostra muito grande de cerca de 50 mil pessoas, em que metade tinha levado vacina, outra metade não tinha levado vacina e havia resultados de mais de 90% de eficácia, o que de facto é algo extraordinário. Portanto, eu, se me perguntam se confio nas vacinas, sim, claro que confio nas vacinas. A nossa longevidade hoje deve-se, em grande medida, a várias vacinas que a ciência foi encontrando. E isto é mais um caso de sucesso da ciência. Com certeza temos de esperar também para ver. Estamos numa fase ainda de vigilância, mas à medida que aumentar o número de pessoas vacinadas, nós vamos ganhar confiança. Eu, enfim, quando chegar a minha vez, eu serei vacinado. Não gostarei de ser vacinado. Isso vai contribuir para, enfim, não é uma cura mágica, mas vai contribuir para que o vírus precisa de um portador, o vírus precisa de um hospedeiro. Se a certa altura as pessoas estiverem imunizadas, ou pelo menos 70% das pessoas estiverem imunizadas, o vírus não tem para onde ir, e não tendo para onde ir, ele acaba por desaparecer, e é isso que nós queremos, é isso. Queremos que o vírus desapareça das nossas vidas.
Aliás, aqui o sucesso da ciência foi tão grande e tão rápido, que leva, às vezes, muita gente a desconfiar da ciência. Como é que conseguiram ser tão rápidos neste processo? Uma das tarefas essenciais nesta altura, professor Carlos Filhais, será lutar contra os receios e as teorias da conspiração?
Sim. Há, infelizmente, além da pandemia, há aquilo que se chama infodemia, que é um espalhamento de notícias falsas que enfim, há algumas mais delirantes do que outras e que encontram eco em muita gente. E é preciso dar confiança, é preciso contrariar esse tipo de informação que é completamente errada. O movimento anti-vacinas não é de agora, não é? Há um caso famoso de há alguns anos de um médico inglês, que até já perdeu o título de médico, que disse que virou-se contra um determinado tipo de vacina e disse que causava autismo nas crianças, que é uma coisa completamente, enfim, infundada, foi desmentida. Ele publicou um artigo, mas o artigo foi imediatamente retirado. E com base nisso e noutras afirmações falsas, foi dito que as vacinas não são seguras. Ora bem, uma vacina para chegar, aliás, como qualquer medicamento, para qualquer ato médico, para chegar, digamos, ao público, é preciso que seja assegurada a máxima segurança. É como entrar dentro de um avião, quer dizer, ninguém entra de um avião se não tiver tudo certificado lá dentro, se o piloto não souber conduzir aviões, se o avião não tiver, digamos, com tudo a funcionar, tudo testado, etc. E esta vacina que aqui está foi esta e outras vacinas que são a seguir, porque há várias, foram testadas. E é muito curioso a resposta que a ciência deu, porque havia, aqui, vamos ver como é que a ciência funciona, havia já empresas baseadas em conhecimento científico, pequenas empresas de produtos de biotecnologia, e de repente perante a pressão da população, da sociedade, que somos nós todos, queríamos uma cura, viraram-se daquilo que estavam a fazer, viraram-se para isto. Por exemplo, a BioNTech estava a trabalhar com questões de cancro, a Moderna estava a trabalhar com questões cardiovasculares, e de repente, mal foi anunciado, por exemplo, a sequenciação do genoma deste vírus pelos chineses, e imediatamente começaram logo em janeiro, a trabalhar neste campo. E depois é preciso também ver que houve outras grandes empresas farmacêuticas, como a Pfizer, que apoiaram, têm fábricas, têm toda a infraestrutura, e houve também governos. O facto de, por exemplo, da União Europeia ter aqui feito um grande investimento, é um investimento público, e portanto houve os meios necessários que foram para os Estados Unidos, e também nos Estados Unidos. Porque, apesar do presidente posto, enfim, ter muitas posições contra a ciência e ter sido ele próprio porta-voz de posições anticientíficas, teorias de conspiração, ele espalhou muito dessa. Mas o que é certo é que há um grande programa nos Estados Unidos, apoiado pelo governo dos Estados Unidos, o programa War Speed, de apoio, neste caso, à empresa americana, à Moderna, para que de repente entrar ali uma injeção enorme de dinheiro, não é? Para poder haver injeções, é preciso também haver uma injeção de dinheiro. E, portanto, há aqui, a ciência também precisa de meios. E a sociedade deu os meios à ciência. E, portanto, se lhe deu os meios, é preciso que agora nós confiemos na ciência. A ciência moveu-se por nós todos. Claro que a ciência não é a única instância que nos salva. É preciso, com certeza, ligação à política, uma boa ligação à política, é preciso ligação à ética, é preciso que a ciência se ligue às outras dimensões da nossa vida.
Obrigado, professor Carlos Filhais, físico, professor universitário, ensaísta. Ajudando-nos aqui a olhar o outro lado deste debate, a importância da ciência e o sucesso que a ciência conseguiu encontrar aqui uma vacina, aliás, várias vacinas, muito rapidamente e com uma metodologia inovadora e que abre caminho a eventuais descobertas de vacinas para outras doenças. Bom dia, engenheiro Carlos Pires, de Grandes Matosinhos, bem-vindo ao fórum.
Bom dia. Muito gosto de estar no fórum. Um bom dia a todos. Eu fico um bocado estupefacto que parece que só existe a vacina da Pfizer e faz-se um grande esforço para que a vacina da Pfizer esteja a primeira a ser aprovada. Quando vejo no mundo outras vacinas e quando vejo países riquíssimos a tomarem outras vacinas, nomeadamente a Sinopharm, da China, que o Qatar, o Dubai, os dirigentes deste país e toda a população está a tomar, e a vacina da Rússia também já está a ser tomada há largos meses. Não sei que poderes são estes. O nosso país está-nos a anunciar que vamos ter para fevereiro. Desconfio que vamos estar mais de meio ano à espera de vacinas para vacinar toda a gente. E parece que estas vacinas da China e da Rússia, que estão a ser aplicadas em seres humanos há muitos meses, parece que não existem. Quer dizer, que poderes é que estão aqui, que forças económicas é que estão aqui, que estão a impedir de olharmos para outros lados, para outras alternativas? Não, nem todos temos de ter só a vacina da Pfizer, podemos ter várias vacinas a ser aplicadas no país ao mesmo tempo. Porque é que não estamos a fazer isso? E vamos ter mortes mais 6 meses por causa de não fazermos isso? É uma pergunta que deixo no ar. Será que estamos a ser subjugados pelos americanos novamente? Quando nós sabemos a história americana das grandes farmacêuticas, os grandes escândalos que houve, que em detrimento da população pensou sempre no dinheiro e aconteceram muitas coisas mais à população, se mais uma vez estamos a ir por esse caminho. Eu peço às pessoas para abrirem os olhos e olharem que há outras vacinas, que há outros países capazes e que estão a vacinar as pessoas já há muito tempo. Por isso, não existe só a Pfizer. É um grande espetáculo que está a ser feito na Europa, mas não passa disso mesmo. E tivemos no início do fórum esse exemplo que até países como a Costa Rica já estão à frente da União Europeia, que é tão forte.
Obrigado, engenheiro Carlos Pires. Vamos agora à análise com o contributo de Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos.
Bom dia,
aqui
bem,
a recordar bem, a sondagem que a TSF e o JN divulgaram este fim de semana. Olhamos aqui, há um dado importante para a análise. Há mais portugueses a confiarem na vacina, portanto, um mês para o outro subiu 8%. E depois há aqui este dado, quando perguntamos aos. Quando foi perguntado aqui nesta sondagem feita pela Aximage se as pessoas tinham confiança no Serviço Nacional de Saúde para implementar o plano de vacinação, 60% grande confiança. Então e no governo? 38% grande confiança. Depois de toda a polémica em torno da vacina da gripe, o governo tem aqui uma prova de fogo.
Bom dia, Manuel Cássio, mais uma vez, bom dia ao Fórum. Bom, em primeiro lugar, isso revela muito daquilo que foram estes meses de gestão desta pandemia que estamos a atravessar, aqui, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. O que é que isto quer dizer? Que os governos foram navegando à bolina e adaptando-se àquilo que eram as dificuldades encontradas e os caminhos encontrados. Significa também muito que, em Portugal, como em todos os países, grande parte da resposta esteve essencialmente assente na capacidade e na entrega dos profissionais de saúde. E essa é uma justificação que me parece clara para o facto de haver uma grande maioria que confia efetivamente nos profissionais de saúde e uma pequena minoria que confia no governo. É também a política a entrar aqui em questão. Ou seja, as pessoas tendem a confiar menos na política, menos nos políticos e mais nas políticas, sendo que umas são geridas por outras. Esse é o primeiro ponto. Outro dado curioso que é mais relevante e que mencionaste aí é o facto de, ao longo deste tempo, começarmos a perceber a haver uma maior confiança por parte dos portugueses na eficácia da vacina. E porquê? Porque esta capacidade que houve dos cientistas de todo o mundo em se unirem em torno de um projeto, e o projeto era encontrar uma solução para a vacina, e a rapidez com que essa resposta foi dada leva, evidentemente, com todo o histórico que nós temos, do quanto demora a aprovar uma vacina, dos testes que são necessários. É preciso não esquecer aqui que foram feitas, só a Pfizer fez mais de 40 mil testes. Portanto, significa isto que houve aqui uma mobilização da comunidade internacional de cientistas para que isto funcionasse a sério. E há um outro lado, que é o lado económico. Não nos podemos esquecer que muitas destas empresas apostaram tudo no sucesso desta vacina, sem o qual o sucesso económico também não vem, muito pelo contrário. Portanto, temos aqui garantias de que a vacina irá funcionar e que os efeitos adversos são efeitos adversos, como segundo os epidemiologistas, como qualquer outro tipo de... como qualquer paracetamol. Bom, mas indo diretamente à tua resposta, se havendo aqui um aumento de confiança por parte dos portugueses na vacina, há uma maior adesão e significa que a mensagem, não só dos serviços de saúde, mas a mensagem do governo e da política estão a funcionar. Essas mensagens estão a funcionar. E isso é um dado positivo. Há aqui uma prova de fogo que foi, num primeiro passo, efetivamente vencida pelo governo. E porquê? Tivemos um momento que podemos criticar, um momento de ontem. Podemos dizer que a pessoa, o diretor de serviço do hospital foi mal escolhido, que devia ser uma velhinha, ou um velhinho, como noutros países europeus. Podemos criticar o facto da Ministra da Saúde ter estado de presença.
Mas, até houve países onde foram primeiros-ministros?
Houve países onde foram primeiros-ministros. Mas o que não podemos deixar de olhar é para as questões que correram bem. A logística correu bem. Tivemos a notícia hoje de que em Espanha a logística não está a correr tão bem quanto isso. São casos.
E na Holanda adiaram o processo porque o sistema informático tem problemas.
Falhou. Portanto, nós, quando olhamos para o momento de ontem, independentemente do maior espetáculo ou menor espetáculo mediático, e não havia ninguém que ontem não quisesse noticiar aquele momento preciso, nós na TSF também, e acompanhar ao minuto o que é que estava a acontecer. E, portanto, é normal que, sendo um momento histórico, toda a gente queira estar presente nesse momento histórico e mostrar aos seus leitores, aos seus espectadores, aos seus ouvintes, esse momento histórico. E, portanto, podemos dizer que correu bem. Temos agora o mais difícil, não foi ontem. O mais difícil é o caminho que vem pela frente. O mais difícil é a necessidade de sermos eficazes e rápidos, continuando a responder à tua pergunta, eficazes e rápidos na capacidade de ter vacinas, ou seja, na capacidade das empresas nos entregarem as vacinas e na nossa capacidade em administrar. E porquê? Porque temos que ser eficazes para que seja criada o que se chama imunidade de grupo, e só acontece, de acordo com os especialistas, estando 70% da população vacinada. Portanto, este o grande desafio, a grande prova de fogo Ontem houve uma prova de fogo, efetivamente, foi dado o tiro de partida. Era importante que corresse bem, era importante que fosse inspirado nos portugueses essa necessidade de confiar na vacina, mas a grande prova de fogo vem agora.
Os primeiros metros correram bem, mas isto é uma maratona.
É uma maratona. É uma maratona que tem muito tempo pela frente, em que estamos essencialmente dependentes não só da nossa eficácia em vacinar as pessoas, primeiras pessoas de risco, mas sobretudo estamos muito dependentes da capacidade das empresas farmacêuticas em produzirem vacinas suficientes para que as possamos ministrar. Ora, isto não é apenas uma questão de Portugal. Também aqui, quando olhamos para o que é que foi esta resposta da Europa, não deixa de ser extraordinário. E não deixa de ser extraordinário que a Europa tenha conseguido, a uma só voz, com algumas exceções, algumas das quais falasses, outras, por exemplo, da Polónia, que decidiu antecipar, enfim, mas há uma resposta a uma só voz, ao mesmo tempo, todos os países europeus, no mesmo tempo, na mesma altura, que ministraram esta vacina. E isso combate um dos maiores medos que tínhamos inicialmente. Também aqui, como projeto europeu, há estas lições políticas a tirar. Também aqui, como projeto europeu, nós fomos capazes de ter uma ação concertada. Não há muitas ações a este nível em que os europeus consigam estar todos concertados ao mesmo tempo a tratar do mesmo assunto.
Análise do diretor da TSF. Temos de andar a marcar também a reflexão que hoje aqui fazemos. Vamos retomar este debate. Já a seguir ao noticiário das 11.
Está no ar a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF, olhamos o arranque da campanha de vacinação contra a Covid e perguntamos aos nossos ouvintes com expectativas, arrancam este processo que vai demorar longos meses. O facto de a imunização ter começado pelos profissionais de saúde reforçou a sua confiança na eficácia da vacina? Estaremos preparados para lidar, por um lado, com expectativas elevadas em torno da vacina e, por outro lado, com a paciência que temos de ter, uma vez que este processo irá ainda demorar longos meses. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Espreito aqui, aliás, vamos já ao encontro do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso de Idosos. Bom dia, Dr. João Ferreira de Almeida, bem-vindo ao Fórum TSF. A nível dos lares e casas de repouso, já têm as informações necessárias para o arranque da campanha de vacinação ou ainda existem muitas dúvidas?
Dúvidas não existirão assim tanto. O que lhe posso dizer é que os lares já foram há semana e meia, duas semanas, contactados quer pela saúde, quer pelos centros distritais para indicar os dados dos idosos e das funcionárias para programarem exatamente a vinda aos lares para fazerem a vacinação.
E nos lares foi...
Agora vamos ter que esperar.
Peço desculpa, ainda não tinha acabado a sua resposta, okay. Eu já estava a interromper. E nessa primeira sondagem que fizeram aos funcionários e utentes dos lares e casas de repouso, a nível de funcionários e de idosos, a maior parte quer tomar a vacina ou encontraram algumas reticências?
As reticências têm sido muito pontuais. Da informação que tenho, não tenho completa, mas da informação que temos, a resistência a serem vacinadas tem sido muito, muito pontual, quer por parte das empregadas, das funcionárias, quer por parte dos idosos ou dos familiares, no caso de terem que ser os familiares a dar autorização.
Isso no caso dos idosos já com demências ou que não se conseguem exprimir de forma perceptível?
Ou ter consciência do que é que está em jogo, do que é que está a passar.
E, portanto, até ao momento, aquilo nesta fase preparatória está tudo a correr bem?
Está. Vamos esperar é que continue, porque às vezes temos surpresas. Não, mas eu sou otimista por natureza e conto que as coisas corram minimamente bem.
E nos lares tem sentido, por exemplo, parte de alguns utentes perguntarem então, mas quando é que chega a vacina, quer ser vacinado?
Não, isso nem tanto. Da informação que tenho, e no meu caso pessoal da minha residência também, os idosos estão mais ou menos tranquilos, não estão assim tão ansiosos quanto às vezes se ouve dizer.
Obrigado, João Ferreira de Almeida. Agradeço a sua participação no Fórum TSF, o presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso de Idosos. Respeito agora aqui o debate online. José Fidalgo de Abreu Velasco escreve: confio na capacidade do Serviço Nacional de Saúde, não confio no planeamento do Governo, que aliás tem falhado no combate à segunda vaga, cometendo erros sucessivos, assumidos, é certo, por António Costa, mas que não deixam de ser, apesar disso, falhas. Talvez por isso foi montado um circo mediático lamentável em torno da chegada de meia dúzia de vacinas, que o meia dúzia entre aspas, meia dúzia de vacinas para um local dito secreto, mas que afinal era do conhecimento geral para que os portugueses pudessem assimilar bem a propaganda governativa. E acrescenta este nosso ouvinte: o facto de a vacinação ter começado por profissionais de saúde não interfere em nada na confiança que se deve ter na ciência. À medida que mais pessoas vão sendo vacinadas, e vai demorar muito mais tempo do que se julga, pois é preciso tomar duas doses, estas abrandam as medidas de prevenção e existe o risco das pessoas que ainda não estão vacinadas lhes sigam o exemplo. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Rogério Gonçalves, enfermeiro que nos liga de Lisboa e que foi hoje vacinado. Como é que foi essa experiência, Rogério Gonçalves?
Bom dia, antes de mais, Sr. Manuel Cássio, espero que tenha tido um bom Natal, este ano diferente. Relativamente à vacina, é o normal, sente-se qualquer coisa, mas não é nada especial. A ansiedade é normal muito, mesmo sendo profissional de saúde, não sou diferente dos outros, relativamente à tecnologia da vacina. Mas,
e a ansiedade porquê? Porque está já a receber a vacina ou por alguma dúvida, algum receio?
O receio tem a ver nomeadamente com a tecnologia que é usada na vacina, que tem vantagens, mas pronto, os testes foram feitos, há que haver confiança nos organismos supervisores e esperemos que tenhamos sucesso. O que eu escrevo na mensagem, ainda bem que frisa isso, tem a ver com alguns aspectos de
logística. Está a referir só ao seu comentário na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF?
No Facebook, na página do Facebook da TSF.
Onde aponta ali dois pontos em que as coisas podiam ter corrido melhor, em sua opinião.
Sim, acho que sim, pronto. É assim, estou a falar em cenários potenciais, não é? Do que eu vi, até me parece aceitável em termos de organização. Relativamente ao aspecto dos antigénios, também é discutível cientificamente, mas se falamos de poucos recursos e em termos de imunidade de grupo, na minha perspectiva, e eu não sou especialista na matéria, vou lendo umas coisas porque é a área onde eu trabalho, penso que poderíamos ter outras vantagens se houvesse um maior investimento em termos de testes de antigénios e então começar por alguns fragmentos de população, nomeadamente idosos, pessoas que não tenham tido até cuidado mas não tiveram nunca contacto com o vírus e que efetivamente em termos serológicos não estejam imunizadas, não é? Mas pronto, é assim, isto, eu não quero entrar no senso de crítica pura e dura, alguma coisa tem que ser feita e tem que se começar por algum lado. A mensagem, por ser agora na população relativamente aos profissionais de saúde, tem uma mensagem de transmitir confiança às pessoas, devemos ser o exemplo modelo, nomeadamente na adesão à vacina. E vamos ver, as dúvidas tinham a ver com algo a longo prazo, que às vezes vamos comentando no serviço, é natural, não, as pessoas têm sempre dúvidas, mas a eficácia da vacina já foi comprovada numa amostra significativa, não é? Houve um ouvinte, eu fui ouvindo por fragmentos, que eu neste momento até para aqui a viatura conduzo, que dava o exemplo de outros países, nomeadamente, pronto, no caso que eu ouvi, penso que foi a China e a Rússia, relativamente às vacinas. Mas a verdade é que estamos a falar da Rússia, que tem tudo menos uma democracia. Portanto, em termos de mensagem, de visibilidade, nós não temos nenhuma. Ainda vamos sendo uma democracia, felizmente, para o bem e para o mal, mas a informação que vem de lá, essa é que efetivamente não devemos ter confiança, porque é os sistemas políticos que vigoram nesses territórios. O que eu queria dizer relativamente à ligação que fiz foi para reforçar a mensagem que escrevi, que os ouvintes e os leitores poderão ter a oportunidade de ler, tem a ver efetivamente com a mensagem política. Pronto, não, esperemos que isto não entre em bandeiradas políticas, mas posso frisar alguns exemplos concretos, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha. Em termos de discussão no Parlamento, ainda há relativamente pouco tempo, falou-se no tema dos profissionais de saúde. É claro que se calhar se fosse aplicado não seria no geral, mas há efetivamente setores, nomeadamente profissionais com horários rotativos e com setores de infectocontagiosas, que eu não entendo o porquê dessas profissões não serem consideradas profissões de algum risco. Se calhar não falamos em termos remuneratórios, mas em termos de idade da reforma. Não estou a ver o indivíduo, eu ainda sou relativamente jovem, provavelmente vou ter uma reforma aos 70 anos ou 75 anos e não me estou a ver com condições biológicas para trabalhar nessas tarefas. Não é?
E obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério Gonçalves, pela sua participação neste debate, onde olhamos aqui o processo de vacinação. Testemunho deste nosso ouvinte, enfermeiro que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do Manuel Carvalho, editor, diretor do Jornal Público, que hoje, no editorial, analisando o dia de ontem, e chamando aqui a atenção para algumas polémicas, diz, não com estas palavras, mas este não é o momento de polémicas, é o momento de reconhecer que o primeiro dia correu bem, ponto final. Bom dia, Manuel Carvalho. É importante aqui também valorizarmos o que corre bem e não sermos eternos pessimistas?
Sim, bom dia. Sim, eu acho que sim, eu acho que nós temos que valorizar aquilo que corre bem até para termos, portanto, lucidez suficiente para podermos ter consistência nas críticas àquilo que, infelizmente, continua a correr mal ou que, esporadicamente, vai correndo mal. Portanto, aquilo que é o objetivo do meu editorial é um pouco dizer, olhar para os números, olhar para a realidade, olhar para todo o trabalho que os órgãos de comunicação social fizeram ao longo do dia de ontem, avaliar os números, avaliar, portanto, a fluidez das cadeias logísticas e da organização que fez com que mais de 4.600 profissionais de saúde tivessem sido vacinados, e de chegar a uma conclusão que para ser óbvia e incontestável, é que para aquilo que era o objetivo do primeiro dia, o resultado é claramente favorável, e acho que nós devemos estar coletivamente, enquanto país, enquanto sociedade, contentes pela forma como isso correu, em vez de andar aqui à procura de pequenas zonas cinzentas, na maior parte dos casos, completamente insignificantes, para tentarmos manchar aquilo que é, de alguma forma, portanto, um resultado que nos interessa coletivamente, que nos dá alento, que nos abre, nos permite ter uma certa perspectiva depois de 10 meses tão desesperançosos, e portanto termos a lucidez e a coragem de reconhecer que não, nem sempre no nosso país as coisas estão condenadas a funcionar mal. Isso não tem apenas a ver, portanto, com uma análise daquilo que é o desempenho político, muito para lá daquilo que foram as orientações deste governo relativamente à estratégia da vacina, à logística da vacina. Por trás de toda a organização, de toda a máquina que fez com que a vacina chegasse aos hospitais e fosse administrada aos profissionais de saúde, há cidadãos comuns, há cidadãos portugueses como todos nós, e acho que cairmos no excesso de criticismo por dizer que foi um diretor de serviço e não um cidadão idoso, ou dizer que a ministra que estava presente e isso é claramente um aproveitamento político, acho que são, portanto, pequenas manobras que nos distraem daquilo que é o essencial, e se isso é perfeitamente respeitável e admissível em momentos correntes, já deixam de ser tanto no momento com a carga simbólica e com a importância que teve o dia de ontem. Portanto, é por isso que o título editorial é precisamente esse. Correu bem, ponto final. Podemos ter aqui a nossa opinião pessoal sobre se este detalhe poderia ter sido melhor ou não, mas não vale a pena num dia em que, ao contrário do que aconteceu na Holanda, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, ao contrário do que aconteceu na Áustria, onde o primeiro-ministro foi dos primeiros a ser vacinados, é porque as coisas correram bem, e portanto é bom que nos congratulemos, porque isto não é apenas uma questão que resulta de uma leitura política, mas é uma avaliação que nós próprios fazemos sobre nós próprios enquanto sociedade.
O Governo está aqui muito debaixo de fogo depois das polémicas e das coisas que não correram bem no plano de vacinação da gripe.
Sim, mas é evidente que tudo aquilo que aconteceu no plano da vacinação da gripe é altamente criticável. Tudo aquilo que aconteceu nos atrasos relativamente à prevenção ou à organização, portanto, e à preparação do Sistema Nacional de Saúde para uma mais que provável, toda a gente sabia que ia acontecer, segunda vaga ou segunda onda do coronavírus, aí sim, portanto, aí evidentemente que houve claramente falhas, Todos os dias há falhas que muitas delas são imputáveis a decisões políticas que são erradas, mal refletidas, mal ponderadas, mal discutidas, o que quer que seja. E, portanto, aí sim, portanto, nós temos que ser absolutamente exigentes e, portanto, numa democracia o espaço da crítica é algo que é absolutamente fundamental os cidadãos, os jornalistas, as oposições têm como dever cívico até, portanto, pôr o dedo nas feridas que a cada passo acontecem. O que aconteceu ontem é algo bastante diferente. Portanto, aquilo que aconteceu ontem foi algo que era para nós, coletivamente, mesmo que seja do ponto de vista simbólico, era muito importante. Era o primeiro dia de algo, que virava, portanto, podia assinalar o virar de uma página de 10 meses de grande ansiedade coletiva, de grande preocupação, em que todas as pessoas sofreram umas mais, outras menos, mas sofreram sem grandes perspectivas de ver a luz ao fundo do túnel. Ontem começou-se a dar essa primeira mudar esse contexto e, portanto, vamos lá respirar um pouquinho de encher os pulmões de ar fresco e, pelo menos neste dia, encarar as coisas pelo lado real daquilo que aconteceu e pôr de lado, pôr um pouco no congelador, portanto, essa atitude de cientificismo. E vamos ter que estar muito atentos relativamente àquilo que vai acontecer. Isto é uma campanha muito longa, logisticamente muito complicada. Ainda hoje, portanto, nós ficamos a saber que por dificuldades logísticas houve uma série de vacinas que não chegaram à Espanha. Houve dúvidas sobre as condições de conservação. Isto vai acontecer em Portugal. Cá estaremos para analisar, portanto, aquilo que é que a equipa que está a liderar todo este processo vai fazer semana a semana, porque isto é uma corrida de fundo que vai demorar, até o final do ano, pelo menos, e portanto cá estaremos para verificar passo a passo como é que as coisas estão a ser bem feitas, com responsabilidade, com competência, com profissionalismo, com dedicação. Mas não foi isso que aconteceu. No primeiro dia, de facto, correu tudo de acordo com aquilo que estava previsto, melhor até do que aquilo que estava previsto relativamente a alguns números da administração das vacinas. Cada dia é um dia. Depois de tantos dias negros, ontem foi um dia esperançoso e acho que é bom que já merecemos, portanto, coletivamente, viver, portanto, essa réstia de luz, de esperança e, portanto, não cair naquele jogo, muitas vezes alimentado, até mais no âmbito das redes sociais, em que tem que haver uma indignação por dia. Se não houver uma indignação, portanto, os nossos números, os nossos likes não são devidamente apreciados e valorizados. Mas, portanto, tenhamos calma e sejamos, portanto, capazes de distinguir aquilo que é o essencial do acessório, até para, insisto, termos toda a legitimidade para criticar e olhar para aquilo que foi feito pelas entidades públicas competentes, seja o Governo, seja a Direção-Geral de Saúde, até aqui, e o que é que vão fazer daqui para a frente, que, enfim, isto é, como já disse, uma corrida de longo fundo.
Obrigado, Manuel Carvalho, pelo contributo. Estas aqui no Fórum TSF, análise do diretor do Jornal Público. E que opinião, que avaliação faz o João Alves, que é contabilista e que nos liga de Braga? Bom dia.
Bom dia. Eu, efetivamente, a minha opinião é o seguinte. Já não, ao ver a televisão alemã, verifiquei que nós fazemos parte do país da Europa e não fazemos a mesma coisa que os países da Europa. A Espanha e a Alemanha a vacinar as pessoas da terceira idade e os médicos. Aqui não se conseguiu dividir as vacinas. Só se vacina os médicos e não as pessoas da terceira idade. As pessoas da terceira idade estão a morrer todos os dias e não se olha por elas. É essa a minha opinião.
Agradeço também a sua participação neste debate, João Alves, deste nosso ouvinte, contabilista que nos liga de Braga. No debate online, a Cristina Pinheiro escreve: nunca estamos satisfeitos com nada. Claro que existem sempre coisas a melhorar, nunca se esqueçam que é devido às vacinas que cada vez vivemos mais anos e com melhor qualidade de vida. Não entendo a resistência à vacinação. A vida é um risco e, infelizmente, ao longo da mesma temos que arriscar por mais vezes do que as que pensamos. O medo não ajuda em nada. Cautelosos, mas não pessimistas. Vamos acreditar que a vacinação vai ajudar a resolver este problema que tantas mudanças na nossa vida trouxe. Nomeadamente, a socialização de uns com outros, que é tão importante nos seres humanos. Logo que seja a minha vez, lá estarei para tomar a vacina, escreve-me a Cristina Pinheiro. Vamos agora ao encontro do Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Dr. Ricardo Mexia, bem-vindo a este debate. otimista quanto à forma como este processo poderá decorrer ou com uma pontinha de receio?
Olá, bom dia. Eu julgo que temos que estar confiantes que esta é uma poderosa arma de saúde pública, aliás, com sucessos comprovados ao longo de décadas. E, portanto, seguramente que estamos muito motivados para que esta vacinação em massa possa correr bem. Sabemos que o ritmo de chegada das vacinas não é tão rápido como todos gostaríamos, mas, portanto, temos que adaptar a esta realidade e, portanto, intervir dessa forma.
Este, o facto de terem sido escolhidos profissionais de saúde para receberem as primeiras vacinas, é também um sinal de que o cidadão comum pode estar descansado?
Eu acho que há aqui um simbolismo importante. Acho que começar pelos profissionais, que naturalmente estão num contexto também mais controlado, acaba também por ser uma maneira de começar com o pé direito. E, portanto, nesse sentido, eu penso que sim. Acho que deram um exemplo, vão continuar a dar, e penso que os cidadãos podem estar confiantes de que a vacina é segura e é, de facto, uma arma importantíssima para este combate, que ainda está longe de estar terminado. E, portanto, é seguramente um sinal também que se quis dar e que, naturalmente, os profissionais de saúde acederam em massa.
O facto de termos ainda muitos meses pela frente, conjugado com as altas expectativas que são depositadas no efeito da vacina, poderá levar alguns de nós a abrandar um bocadinho as medidas de proteção sanitária que é essencial manter? Seria importante passar também essa mensagem de que o que fazíamos até aqui devemos continuar a fazer durante muitos meses?
Sim, eu julgo que é importantíssimo que as pessoas percebam que nada mudou de ontem para hoje, ou seja, temos uma porção ínfima de pessoas vacinadas e, portanto, isso nada muda naquilo que deve ser o nosso comportamento e, portanto, devemos continuar a manter aquelas medidas e ainda vai demorar algum tempo até que elas possam ser aliviadas, pelo menos enquanto não conseguimos proteger os que são mais vulneráveis, os que estão mais expostos, talvez não vá ser possível reduzir essas medidas. E mesmo quem já foi vacinado, à semelhança do que já acontecia com quem tinha tido a infecção, deve manter as medidas tal e qual como até agora. Portanto, nada muda e é importante que essa mensagem também seja clara para todos.
Obrigado, Dr. Ricardo Mexia. Não lhe roubo mais tempo numa manhã ocupada. Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, contribuir também para o debate que fazemos aqui neste Fórum TSF. Bom dia, Nuno Domingos, é guarda prisional, liga-nos de Montemor-o-Velho. Bem-vindo também a este debate.
Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria aqui, antes de mais, frisar aqui um comentário do Sr. Manuel Carvalho, do Público. Correu tudo bem, ponto final. Eu fico triste ainda com ouvir pessoas que mantêm esta atitude de que eu vou chamar de auto-bullying por ser português. O povo português é para mim um dos povos que se deve orgulhar daquilo que é. Ponto final. E não me vou alongar nesta conversa. Relativamente à questão da vacina,
Não percebi, no domingo, se considera que é errada esta ideia de que o primeiro dia correu bem.
Não, considero que é correta.
Ah, pensei que estava a criticar,
Não. Estava a agradecer ao jornalista esta atitude, porque o povo português, não quero dizer todo, mas grande parte, tem esta atitude, como disse, de auto-bullying. Nós estamos sempre mal, os outros estão sempre melhor. E não é bem assim. Nós temos muitas coisas boas, temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, isso faz parte da vida. Mas eu costumo dar um exemplo. Se queres ver onde se está bem, vê para onde é que as pessoas procuram ir. E para onde é que a maior parte dos povos procuram ir, nomeadamente os migrantes? É para a Europa, não é para outro país. Não é para outro país. É grande parte para a Europa. Ou seja, na Europa está-se bem. Esta ideia de criticar sempre a União Europeia, de criticar Portugal e as suas medidas e tudo aí em redor, para mim é uma ideia errada. Problemas existem, há de sempre existir, como já houve muita gente que disse. A vacina veio, ainda bem que veio, é uma boa notícia. Claro que tem riscos. A vida tem riscos, como também já foi aqui dito, e temos que nos deparar com eles, mas ir tendo uma atitude de otimismo e acreditar que no final tudo vai correr bem. Quanto às críticas ao governo, Há coisas que correram mal, há coisas que correram bem. Se não houvesse vírus, não se estava aqui a criticar a atitude do que era o bom, não é? Não se estava aqui a criticar as atitudes, as escolhas erradas, as políticas erradas. E aqui queria também chamar a atenção para o papel dos jornalistas neste aspecto, que devem ter algum cuidado, não digo que sejam todos, mas algum cuidado em não criar uma espécie de show que leva depois a outras pessoas que gostam de, como se diz agora, espalhar ódio nas redes sociais, de o fazerem. Mas vou terminar também, para não ocupar muito tempo, para dizer que estou contente, estou feliz, ainda bem que veio a vacina. Isto é uma situação que vai ser ultrapassada, como todas as outras, e viva Portugal, que eu gosto de ser português. E muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado pela sua participação no Domingos de Domingo deste nosso ouvinte, guarda prisional que nos liga de Montemor-o-Velho. Bom dia, Padre Lino Maia, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Padre Lino Maia, nos lares que são geridos por instituições de solidariedade social, está tudo a postos para quando chegar à altura da vacinação, já na próxima semana?
Há grande expectativa, grande ansiedade. A CNIS elaborou uma espécie de um modelo de consentimento informado para que ninguém seja vacinado sem estar prevenido e sem seu consentimento, ou a própria pessoa ou alguém por ela. Estão a ser fornecidos os dados. Diria, estamos todos com vontade de que arranque imediatamente.
Nesse processo de perguntar aos utentes, também aos funcionários, mas comecemos pelos idosos, a maior parte disse que queria tomar a vacina, ou os familiares responderam por eles, ou encontraram algumas reticências, Padre Lino Maia?
Não tenho conhecimento, mas falo com toda a sinceridade. Não tenho conhecimento, não domino toda esta área, mas não tenho conhecimento de qualquer resistência, de qualquer negativa. Pelo contrário, há grande vontade, há grande ansiedade e, portanto, penso que não vai haver, de facto, problemas.
E a nível dos funcionários, a ideia geral também é de que a maior parte está disponível para levar a vacina para se proteger?
Pelo menos, até o momento, não tenho conhecimento de qualquer negativa, de qualquer resistência. Pelo contrário, há grande vontade de todos. Os funcionários e trabalhadores têm sido extraordinários, de uma dedicação espantosa. Penso que a média de casos de Covid nos lares, apesar de sofrermos todos com qualquer doente, não tem sido, comparativamente com os outros países, não tem sido grande, tem sido inferior. E isso deve-se muito ao cuidado também, não apenas dos dirigentes, dos trabalhadores. Portanto, eles têm sido uma colaboração extraordinária, não é?
Falou há pouco aí, utilizou aí há pouco a palavra ansiedade. Ansiedade um pouco, permite-me aqui fazer a expressão, a vacina nunca mais chega?
Exatamente. Claro, é evidente que não estou nada desagradado com o timing que foi estabelecido. Tínhamos que começar pela saúde, pelos profissionais de saúde, é evidente. Eu vou pondo uma expectativa, não queria exagerar nas expectativas, eu vou pondo uma data como data desejável. Para mim, 6 de março foi quando os lares fecharam as visitas. Deveria, nessa altura, termos todos os lares já com vacinas, de facto, distribuídas e dadas já.
Obrigado, Padre Lino Maia, pela sua participação neste debate. O Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Bom dia, Filipe Silva, comercial, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, estou muito, muito satisfeito de ter chegado a vacina e estou completamente de acordo que todos tomem a vacina, mas eu tenho uma dúvida que gostava de ver esclarecida, que é, existem vários tipos de vacinas que vêm para Portugal e que recorrem a diferentes técnicas de manipulação genética e o vírus modificado, etc. Eu queria saber se podemos escolher qual a vacina que realmente podemos tomar, ou seja, os profissionais de saúde estão a tomar agora no início, é da Pfizer, ela recorre a uma técnica de alteração do código genético. As outras não. Algumas que não. Eu gostava de saber se realmente podemos escolher qual vamos tomar. Era isso a dúvida que eu tinha para colocar no
fórum. Não sou médico, mas essa resposta eu sei dar. A informação que nos foi dada é não podemos escolher. Essa decisão é tomada pelos responsáveis da saúde quando chegar à altura de cada um de nós ser vacinado. Não temos essa capacidade de escolha.
Pois, mas como a vacina, como as vacinas também têm resultados bons, mas diferentes, penso que deveria ser possível cada um escolher a parte que a maneira como quer tomar a vacina.
Obrigado, Filipe Silva, pela sua opinião, que deixa aqui neste Fórum TSF. Este nosso ouvinte nos liga do Porto. Mas agora, ao encontro do Presidente da União das Misericórdias, Dr. Manuel Lemos, bom dia. A nível dos lares das Misericórdias, também há muita expectativa e ansiedade pela chegada da vacina?
Há muita expectativa. Ansiedade não diria, mas estamos todos preparados para receber as vacinas e para as começar a aplicar nos nossos idosos e nos nossos colaboradores, que são fundamentais para que tudo, para que consigamos parar estes surtos nos lares, que atingem sobretudo as pessoas mais frágeis e, portanto, mas também atingem os colaboradores e todos queremos regressar à normalidade. E por isso estamos todos expectantes nas próximas vacinas, nos próximos pacotes de vacinas que cheguem a Portugal, comece, como está na decisão do Governo das prioridades, passem aos lares e comecemos a vacinar as pessoas.
Tem existido, ou seja, a nível da logística já está tudo planeado, está tudo previsto? Como é que as coisas vão correr?
Eu diria que está tudo previsto, porque quer o Ministério da Segurança Social, quer o Ministério da Saúde contactaram os lares, pedindo indicação do número de vacinas que cada unidade vai necessitar e, entretanto, nós estamos também, paralelamente, a perceber se toda a gente quer ser vacinada. Como sabe, a vacina não é obrigatória e alguns casos de algumas pessoas que temos nos lares têm representantes locais, os antigos tutores, atualmente chamados acompanhantes, que têm tomado pelas pessoas essa decisão, uma vez que temos muitos casos de demência ou de outras doenças mentais e que essa decisão precisa de ser confirmada. É isso que estamos a fazer e, de uma maneira geral, penso que as coisas não tenho nenhum reporte que as coisas não estejam a correr bem e, portanto, penso que quando chegarem as vacinação, em todo caso, vai ser uma vacinação em massa.
Nesses casos, os idosos com demências, a decisão é tomada, ou sim ou não, é dado pelo familiar mais próximo?
Ou pelo representante local, não é? Há um representante, normalmente o representante legal é o familiar mais próximo.
Normalmente, mas não é necessariamente. Vês bem fazer essa separação e esse esclarecimento.
Há muitos casos que é assim. Há muitos casos de idosos que foram abandonados, as famílias não quiseram saber deles e o Estado naturalmente nomeou representantes legais para os poderem representar em atos jurídicos ou atos que possam ter importância sobre as suas vidas, como é este caso, não é? E é disso que estamos a tratar, mas com a maior, digamos, com a maior velocidade, mas também com a maior calma, porque também não são assim tantos, e portanto estamos a fazê-lo com rapidez. Penso que quando chegarem as primeiras vacinas, esperemos que sejam nos próximos dias, será tudo bem para os acolher.
No caso das pessoas que têm capacidade para dizer quero ou não quero, aí tem notado recusas significativas ou não?
Eu estava a dizer que não temos nota. Eu não, aqui na União não temos nenhum reparo significativo sobre essa matéria. Haverá um ou outro caso, mas os provedores nem sequer têm reportado, porque se calhar ainda as pessoas dizem...
E se fosse uma situação grave, certamente lhe teriam comunicado. Temos aqui um problema que a maior parte, ou uma boa parte dos estudantes, não quer ser vacinada.
Não será reportado. Eu acho que as pessoas estão um bocadinho expectantes e a maioria não está a dizer que não quer a vacina. Está à espera que haja mais gente a tomar a vacina antes deles. Uma ainda por cima, foram os profissionais de saúde a tomar a vacina, e muito bem, o Estado tem, e vocês têm coberto isso de uma forma muito atual e muito em cima da hora. Eu penso que muitas dúvidas das pessoas que não têm conhecimentos médicos para saber aquilo que a pessoa que me antecedeu estava a dizer, do nome e das alterações, e portanto as pessoas confiam nos médicos portugueses, confiam no Estado, confiam nas autoridades internacionais que validam as vacinas, e por isso estão um bocadinho expectantes, e a partir do momento em que os médicos e os enfermeiros e os profissionais de saúde começaram a tomar muitas dúvidas que muita gente tinha, também se dissipará naturalmente, e é isso que nós pretendemos, porque, como tem sido dito por muitos especialistas, mais vale ser vacinado que não ser, e portanto cá estamos todos. Queremos é voltar ao antigo normal.
Obrigado, Dr. Manuel Leves, também pelo seu contributo para este debate. O Presidente da União das Misericórdias ajuda-nos aqui também a perceber, a nível dos lares de idosos, como é que está a ser preparada esta campanha com a expectativa para a chegada da vacina. Bom dia, José Navarro, está reformado, ligando-nos de Palmela. Qual é a sua opinião?
Olá, Manuel Acácio, bom dia. Olá, Manuel Acácio, eu tenho ouvido tanta coisa acerca desta matéria, que efetivamente... A pessoa que efetivamente mais elucidou o país e o mundo foi o Dr. Francisco Jorge, com os conhecimentos técnico-científicos sobre esta vacina. Mas de resto, efetivamente, tudo entra aqui numa balela, desculpe que lhe diga a palavra, é numa balela comercial, social, política e etc. Esta vacina é uma vacina diferente de todas as outras. As outras eram vírus vivos, mortos e atenuados. Introduzidos no organismo, iam provocar efetivamente o desenvolvimento de resistência à doença. Esta vacina tem uma aplicação, portanto, técnico-científica totalmente diferente. O que é que isto quer dizer? Ela não vai evitar a doença, Manuela Cássio. Ainda ontem foi dito por uma médica, a doutora Margarida, que efetivamente está na Casa de Saúde do Telhau, explicou esta temática. Ora bem, as vacinas anteriores não protegiam a 100%, assim como esta não vai proteger. Nós vamos continuar a andar de máscara e vamos continuar a ter precauções de distância social, que é fundamental. A nossa convivência social, efetivamente, para a transmissão do vírus, é essencial para a defesa de cada um. Manuel Acácio, eu acredito na ciência, sempre acreditei e vou acreditar. Mas tenho muitas dúvidas acerca, efetivamente, porque já ouvi muita coisa, inclusive já se diz que, efetivamente, isto pode ser efetivamente notícias falsas, é que antes deste vírus aparecer já se estudava efetivamente este vírus. Ora bem.
Deixe-me só dizer, José Navarro, o que eu tenho lido é ligeiramente diferente do que o José Navarro está a dizer. É, o que já estava a ser estudado era esta técnica de se inocular uma parte ali da espiga do vírus. Essa Sim. técnica é que já estaria a ser estudada.
Bom, talvez seja assim, ao Manuel Acácio. Pronto, tudo bem. Mas, ao Manuel Acácio, em relação à distribuição e à aplicação da vacina, ao Manuel Acácio, há aqui outra situação que eu, antes que me esqueça, tenho que dizer. Diz-se que a vacina é gratuita. Oh, Manuel Acácio, vamos lá ser sérios nesta situação. Ainda há pouco tempo o Primeiro-Ministro disse que ninguém dava nada a ninguém. A vacina é gratuita, ela tem que ser paga. Ela tem que ser paga e vai ser paga com os impostos. E se não for paga agora, vai ser paga depois. Portanto, isto, em relação à aplicação da vacina, olha, isso nada me incomoda, efetivamente, que sejam os profissionais de saúde, que sejam estes ou que sejam aquilo, ou os profissionais de segurança. Agora, de facto, há aqui, efetivamente, uma eu acho que esta ação da Ministra da Saúde, eu não vejo televisão, ouço rádio, mas para aquilo que eu vi já... Eu acho que isto que é uma infantilidade que está por aqui. E de facto, podíamos evitar toda esta cena social e política e fazermos as coisas de uma maneira mais séria e mais responsável. Acho que as pessoas que efetivamente estão nos lares, as pessoas desprotegidas, os sem-abrigo, as pessoas efetivamente mais débeis, que deveriam ser protegidas e que deviam ser os primeiros a ser vacinados. Não quer dizer que efetivamente os profissionais de saúde não sejam os primeiros que estão efetivamente, como se diz, na linha da frente. Olha, eu tenho na minha família tenho dois profissionais na área da saúde. E efetivamente vão ser vacinados por uma questão de ética e uma questão da obediência, efetivamente, à profissão. De maneira que, Manuel Acácio, o país está pobre, o país não tem dinheiro, o país não tem organização. Isto é uma tragédia que nós estamos a atravessar. Isto não é ser pessimista, é uma realidade. E espero que, efetivamente, as coisas corram todas bem e que, efetivamente, cada um tenha a esperança de viver mais alguns anos com saúde e que sejam felizes na vida.
Manuel, obrigado, José Navarro, pelo seu contributo. Passa a palavra à economista Ana Gouveia, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu tenho toda a máxima confiança do Serviço Nacional de Saúde. Eu sou asmática e aqui há 2 ou 3 meses tive uma crise de asma, mas como já estava a durar muito, fui ao hospital em Gasmina ver se tinha Covid. Trataram-me lindamente, rapidamente, serviram-me 2 refeições, lanche e jantar de graça, deram-me remédios de graça para trazer para casa, por isso que mais queremos nós, podemos nós querer. Acho que o Serviço Nacional de Saúde merece a nossa confiança. E eu agora queria só dar uma receita em bucal para desejar o ano de 2021 melhor. Tome 12 meses completos, limpe-os cuidadosamente toda a amargura, ódio e inveja. Corte cada mês em 28, 30 ou 31 pedaços diferentes. Não cozinhe todos ao mesmo tempo. Prepare um pedaço de cada vez com os seguintes ingredientes. Uma parte de fé, uma parte de paciência, uma parte de coragem e uma parte de trabalho. 2. Junte a cada pedaço uma parte de esperança, de fidelidade e amabilidade. Misture bem com uma parte de íntima oração, um pouco de meditação e também alguma entrega. 3. E último, tempere com uma dose de bom espírito, uma pitada de alegria e uma boa medida de humor. Cozinhe bem ao fogo lento, de uma alegria radiante. Guarde-se com um sorriso e sirva-se a reservas. Eu desejo a todos um 2021 com menos Covid e mais participação militar portuguesa em Moçambique, que é nosso país irmão da CPLP e que está a atravessar uma crise gravíssima do Norte.
E ficam esses votos e essa receita para um 2021 mais saboroso, que nos deixa a Ana Gouveia. Bom dia, Agostinho Pereira, está reformado, liga-nos de camarada. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia. Portanto, boas festas, não é? Olha, faço as minhas as palavras desta ouvinte, não é? Que já conheço, que também, dela de vez em quando participa no programa, não é? Mas confesso, faço as minhas as palavras dela, não é? Este mundo, olha, está como está e, portanto, havendo mais altruísmo, não é? O mundo modifica-se, não é?
Pedido por mais altruísmo que nos deixa o Agostinho Pereira. Bom dia, Eugénia Fernandes, professora já aposentada, que nos liga de Sintra. Bem-vinda também a este debate que fazemos aqui no Fórum TSF.
Bom dia. Eu vou ser rápida, só queria pôr uma dúvida, que ainda não ouvi, não vi resolvida, que é o seguinte, a vacina que se vai tomar tem 2 doses, que se tomam separadamente com um certo intervalo de tempo. Como é que eu sei que a primeira dose da vacina, que pode ser, por exemplo, da Pfizer, é a mesma qualidade de vacina quando for tomar a segunda dose?
Uma vez que a terapêutica é indicada assim, os serviços de saúde darão a mesma vacina, porque senão não faria sentido, não seria eficaz.
Pois, mas isso fica registado? Como é que é? Como é que eu sei também?
A dúvida que nos deixa a Eugénia Fernandes, olha, olhando para as reportagens que escutámos ontem nas diversas televisões, as pessoas que tomam uma determinada vacina, neste caso a da Pfizer, porque é a única que ainda está disponível, recebem um talãozinho a dizer a data em que devem tomar a segunda fase dessa mesma vacina. Olho ainda aqui na fase final deste Fórum TSF para o contributo de Ruben Rocha. que escreve, quando vi ontem em direto num dos canais nacionais um profissional de saúde afirmar "sinto-me como uma cobaia" enquanto se preparava para receber a vacina, foi esclarecedor de que há algo para além de todo este mediatismo.